No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde.
Houve algum motivo para que sua pesquisa fosse realizada na Zona Leste de São Paulo?
Então, na verdade, a principal razão é que a Zona Leste da cidade de São Paulo tem uma tradição muito importante na questão da participação social em saúde, né? Foram lá os primeiros movimentos mais significativos da população na reivindicação por direitos na área de saúde. E esses cursos que foram objeto de estudo da tese, né, que foram os cursos de formação política de conselheiros de saúde, eles foram promovidos e realizados pelo Movimento de Saúde da Zona Leste de São Paulo em parceria com algumas outras instituições. Mas então a razão da pesquisa ter sido realizada lá é porque o objeto de estudo eram os próprios cursos que foram realizados pelo movimento de lá.
Qual é o papel do conselheiro de saúde na comunidade?
O papel do conselheiro de saúde na comunidade, ele é bastante importante. A conquista dessa representação na área de saúde, dessa representação social e popular na área de saúde, foi fruto de toda uma luta, né, dos movimentos sociais para que as pessoas tivessem direito à participação. E o conselheiro de saúde, então, pode ter um papel bastante importante de discutir a política pública e as diretrizes e prioridades dos recursos e das ações na área de saúde, segundo os interesses da própria comunidade. Então, o papel é bastante importante, cada vez tem que se consolidar mais nesse trabalho.
Todos os municípios têm ou deveriam ter conselheiros de saúde?
Pela nossa Constituição, né, e pela legislação que a gente tem vigente para o Ministério da Saúde, sim, todos os municípios devem ter, né, conselhos municipais de saúde e, às vezes, outros fóruns participativos também, mas é obrigatório a existência desses conselhos municipais de saúde e eles são bastante importantes nisso que eu estava falando na discussão com relação às prioridades e diretrizes das políticas de saúde da área pública e, enfim, a preservação dos interesses da comunidade. Atualmente, na verdade, a rigor é o repasse de recursos do governo federal e do governo estadual para os municípios, ele está condicionado à existência e atuação dos conselhos municipais de saúde.
Conselheiro de saúde, fazendo seu trabalho, consegue mudar a situação de uma comunidade?
Eu acredito que sim, acredito que o trabalho dele é fundamental para isso. Muitas vezes a atuação dele não permite uma mudança direta, né, imediata, né, da situação de saúde ou de vida da comunidade, mas ele tem um papel importante no sentido de propiciar a discussão com relação aos determinantes sociais e econômicos e políticos e biológicos também, né, da condição de saúde e poder estar definindo políticas, né, que possam atuar na mudança desses determinantes exatamente para que a situação de saúde e de vida possa mudar. É claro que isso não é imediato e nem é possível atribuir toda e qualquer mudança à atuação do conselheiro, mas ele tem um papel importante e é uma atuação basicamente política com relação à discussão das coisas mais importantes para a população.
O conselheiro de saúde é um funcionário municipal ou é um voluntário?
O conselheiro de saúde, ele não é funcionário, né, de nenhuma instância, então nesse sentido ele é o voluntário. Os conselhos, né, eles existem com a representação de vários segmentos sociais. Um segmento é o segmento dos usuários, outro segmento dos trabalhadores de saúde, e o outro são os representantes do governo, né, ou do poder público. Mas ali, quando eles estão atuando, né, e como conselheiros, eles não estão ali como funcionários de nenhuma instância, né? Então nesse sentido é um trabalho voluntário e que deve ser bastante valorizado.
Existem programas regulares para a capacitação do conselheiro?
Programas regulares, exatamente, não existem, mas existem e já existiram várias iniciativas, né, de capacitação dos conselheiros, até algumas iniciativas, né, no nível federal, outra no nível estadual e também municipais, outras iniciativas locais, outras iniciativas de universidades ou de próprios movimentos de saúde, como foi o caso do trabalho investigado na tese, né? Então, iniciativas existem, mas mas elas, nenhuma delas tem um caráter de um programa regular, continuado e fixo, né? Eles são iniciativas que vão sendo alteradas e que às vezes existem por um determinado período, voltadas para uma determinada região ou realidade, e que não são nesse sentido sempre iguais ou as mesmas. A própria Faculdade de Saúde Pública tem participado de iniciativas de capacitação de conselheiros, e assim como outras instituições também. E exatamente, talvez, a riqueza, né, de tudo isso seja a diversidade de experiências que existem em andamento, que já existiram, porque isso, enfim, acaba implicando em uma diversidade de experiências e materiais e resultados, o que é bastante importante, né? O que vale, eu acho, que é ressaltar a importância de que estas coisas sigam acontecendo e que sempre vão se adequando à realidade e às necessidades de cada momento e de cada local.
Como eu faço para ser um conselheiro de saúde?
Então, a primeira coisa, as pessoas têm que buscar essa informação de imediato, né, no seu município, especificamente, por exemplo, para ser conselheiro de saúde, né, ou sobre o conselho de saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, né, para saber da existência do conselho, da sua composição. É importante lembrar que o conselho de saúde, assim como qualquer outro conselho social existente no município, eles têm que ser abertos, né, tanto a reunião, e como as suas decisões também têm que ser públicas. Então, a pessoa que está interessada, ela pode buscar informação no município, na Secretaria de Saúde, ou até mesmo no equipamento de saúde local da sua região, do seu local de moradia. Aí tem que ter disponibilizado informação sobre isso. Agora, existem, por exemplo, o Ministério da Saúde mantém informações, enfim, disponibilizadas em sites ou em outros tipos de programa, onde estão disponibilizadas informações via Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão máximo, né, desses conselhos no nível federal, no nível nacional. Então, os equipamentos de saúde e as secretarias municipais de saúde têm que estar disponibilizando informação para quem tiver interesse. Então, o e-mail de contato, eu posso dar o meu e-mail, é claudiab@usp.br.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da BIREMI
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!